Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, começa agora o programa Oriente-se, um espaço que aborda tudo o que se relaciona com a China. Sou Inês Zhu. Junto comigo para apresentar o programa está Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É um prazer estar junto com vocês aqui no Oriente-se. Vamos começar a nossa jornada de hoje.
O livro Big Data, do cientista norte-americano Victor Mayo Schoenberger, prevê que o mundo está passando para uma era de dados massivos.
E o termo Big Data se refere à nossa recém-descoberta capacidade de reunir grandes quantidades de informações, analisá-las num instante e chegar a conclusões.
Pois é. Hoje a internet gera, num dia só, dados que podem preencher 168 milhões de DVDs. O mundo inteiro manda diariamente 294 bilhões de e-mails e divulga 2 milhões de documentários. A pesquisa realizada pela IBM indica que 90% dos dados que a civilização humana obtém foram gerados nos últimos 2 anos.
Estamos realmente numa época de explosão das informações. Se você levar em conta que a população mundial é de cerca de 6 bilhões de pessoas, e diariamente o mundo inteiro manda 300 bilhões de e-mails, quer dizer que cada pessoa, em média, manda 50 e-mails por dia. Eu tô colocando essa média para baixo, porque eu mando muito menos de 50 e-mails por dia, com certeza.
Eu também não.
Mas deve ter gente que manda bastante, né? Pelo menos uns 100, 200 aí para compensar a gente. E as pessoas que nem têm acesso à internet, né? Mas realmente o volume de informação hoje em dia é muito grande. Você se depara, você não precisa mais ir em busca da informação ou comprar um jornal ou alguma coisa. A informação vem até você, né?
Mas isso também gera problemas, é uma explosão.
Com certeza.
Você tem às vezes confusão em escolher as informações, pegar as informações.
Então... Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ouvir o que a Laura ali tem para nos dizer e depois a gente comenta mais um pouco sobre isso.
Isso. A seguir, a Laura Lee vai nos trazer uma reportagem falando dos impactos do Big Data à vida dos chineses. Confira.
Para muitos, o ser humano entrou já na era dos dados massivos. Nas áreas comerciais e econômicas, decisões são cada vez mais tomadas de acordo com a análise de dados, em vez de experiências ou intuições. Para um especialista em administração de informações, Tu Zipei, pessoas precisam mudar seus métodos de pensamento para atender à demanda da nova era.
Antes, também dizíamos que precisávamos falar com os dados, porque dados precisos representam a realidade. Mas, na era dos dados massivos, somente isso é insuficiente. O que precisamos fazer agora é procurar inspirações, obter novos conhecimentos e sintetizar novas regras no meio dos dados que temos.
Jiang Nan é uma professora da Universidade Tongji de Shanghai. Tem um filho de 3 anos. Para levar e buscar com maior facilidade seu filho ao jardim infantil, pretendia comprar um apartamento perto da sua faculdade.
Eu procurei na internet, achei não apenas apartamentos dos condomínios perto da faculdade, mas também de outras regiões.
Com tantas informações, Jiang Nan ficou meio perdida. Obviamente, ela não tinha tempo suficiente para visitar pessoalmente tantos apartamentos. Ela então baixou um aplicativo no celular que mudou completamente sua vida.
Este aplicativo é bastante conveniente. Por exemplo, ele mostra para mim os preços de todos os apartamentos do bairro onde eu estou.
Além disso, Jiang Nan descobriu um fenômeno que a surpreendeu muito.
As informações que este software contém são as que eu mais quero saber. Ele é tão inteligente que sabe atender a minha demanda. Nem sei como eles conseguiram fazer isso.
Quem desenvolveu esse aplicativo foi o grupo Anjike, a maior empresa de serviços que fornece informações imobiliárias online na China. A companhia possui mais de 3 milhões de apartamentos e casas disponíveis para venda e 66 milhões de visitantes independentes online por mês. Segundo o chefe executivo do Anjike, Liang Weiping, a navegação, as buscas e as entregas das solicitações de negócios feitas por internautas geraram um grande número de dados, onde estão escondidas informações de alto valor.
O software que desenvolvemos traz muita eficiência. Ele é transparente e calculável e serve para orientar e ajudar a tomar decisões. Por outro lado, ele pode explorar as demandas dos seus usuários.
Após a análise e organização precisas dos dados disponíveis, o software do Anjike conseguiu recomendar a Jiangnan apartamentos que podiam lhe interessar. Hu Yanping entrou no mundo da internet em 1995. Fundou em 2004 o Centro de Dados da Internet da China, que se dedica exclusivamente à exploração dos dados. Ultimamente, ele supervisiona e testa a colocação de publicidades para uma produtora chinesa de equipamentos domésticos.
Nossos dados mostram que, apesar de a empresa ter investido mais em publicidade em Guangdong e Zhejiang, as melhores reações às suas campanhas estão nas províncias de Henan e Shandong.
Com isso, Hu Yanping conseguiu encontrar regiões que trazem melhores efeitos de publicidade à empresa chinesa. Hu Yanping lembrou que há alguns anos, a situação era totalmente diferente. As pessoas tinham pouca noção da importância do Big Data.
Nós levamos os modelos de pesquisa, como por exemplo, o comportamento dos usuários e seu método de navegação a empresas, para lhes explicar a importância das análises de dados. Muitos deles não entendiam do que estávamos falando. Para eles, tudo isso não tinha nada a ver com seus negócios.
O ano de 2009 é chamado Ano do 3G na China, pois foi quando o país emitiu a primeira licença para a operação do 3G. Com a popularização dos celulares inteligentes, a internet móvel entrou nas famílias chinesas. Para Zhou Tao, diretor do Centro das Ciências da Internet da Universidade de Ciências Eletrônicas e Tecnologias, a expansão da internet móvel promoveu, de forma vertiginosa, a aplicação dos dados massivos no país.
A internet móvel, ou seja, o celular como um terminal móvel, é, na realidade, uma importante fonte de dados massivos. Se não tivesse essa fonte, a era de Big Data poderia estar ainda muito longe de nós.
Aos olhos de Tu Zipei, a era dos dados massivos não só trouxe infinitas oportunidades comerciais, como também causará profundos impactos à vida do ser humano.
Nós vamos entrar numa sociedade inteligente, na qual dependeremos cada vez mais dos dados e da rede. Será um mundo de convivência entre o homem e a máquina.
Bom, muito obrigado a Laura pela reportagem. E olha, eu vou dizer que essa convivência entre o homem e a máquina já existe, já é uma realidade, não é que será no futuro. Hoje em dia, todo mundo está com o seu telefone ali conectado 24 horas por dia.
Sim. E todo mundo com o celular na mão.
Exatamente, todo mundo com o seu telefone celular na mão. Às vezes até é uma coisa interessante, é muito comum ver aqui na China, é muito comum e é muito estranho. Você vê no bar, por exemplo, um grupo de amigos, sei lá, 5, 6 amigos sentados numa mesa.
Ninguém
e
fala.
Eles, ninguém está conversando, eles não conversam, cada um com o seu telefone ali. É uma coisa que é muito interessante, que diz que o telefone, o smartphone e a internet aproxima as pessoas que estão longe. Mas ela afasta as pessoas que estão perto de uma maneira incrível. É impressionante.
Isso eu fico não é?
É muito triste. Eu fico bravo com meus amigos, se eles estão na mesa comigo, ou jantando, ou num bar, ou conversando.
Olhando no celular.
Olhando no celular, digo, não, guarde isso aí, guarde isso aí. Conversa comigo, tô aqui do seu lado, pô. Quando você estiver sozinho, você fala com quem tá longe. Agora não, fala comigo. Tô aqui.
Tá. Você está acompanhando o Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Chu. Vamos para uma pequena pausa, voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, estamos de volta ao Oriente-se. Sou Luiz Tasso Neto e ao meu lado, Inês Ju.
Olá. A poluição em Pequim já virou um tema muito discutido entre a sociedade local e até internacional. Um dos fatores que contribuiu para o fenômeno foi o número crescente de carros que circulam nas ruas da capital chinesa.
Realmente é um problema muito, muito grave. A gente tem um exemplo exatamente hoje, que o céu está bem, bem fechado. A gente não consegue ver o sol. E não é porque está nublado, ou enfim, não é por condições naturais, é por causa da poluição mesmo. Uhum. A gente não consegue ver o sol, é só uma coisa branca. Uhum. O céu aqui muitas vezes não é nem azul, é só uma coisa branca. Uhum. E realmente os carros são uma grande parcela, né? Eles são grandes responsáveis também por essa poluição. É impressionante o tanto de carro que tem aqui, porque a cidade é realmente muito bem planejada. A questão dos anéis viários, o planejamento das ruas é muito bem feito. Sim. E ainda assim tem congestionamento.
Sim.
Não é porque a infraestrutura
não é boa,
é porque é muito carro, não tem jeito, é muita gente andando de carro.
Por isso, a cidade está incentivando o uso de carros movidos a energias limpas. A seguir, Carlos Shi vai nos trazer uma reportagem sobre o assunto. Confira.
Wang Tiezhen foi a primeira pessoa a comprar um carro particular elétrico em Pequim. O plano é usar este carro para ir ao trabalho. Seu outro carro, a gasolina, será utilizado só para viagens de longa distância.
Eu tinha a intenção de comprar um segundo carro há muito tempo, mas fiquei na espera para obter a placa de licença por quase 2 anos e não consegui. Como a compra do carro elétrico não é submetida à política de restrição, decidi investir num automóvel desses. O que comprei consome energia inferior a 14 graus pela corrida de 100 km. É mais barato carregar energia em casa ou num posto público de carregamento do que abastecer com gasolina.
No fim do ano passado, o número de veículos registrados em Pequim superou 5.430.000 unidades. E os dados indicam que a emissão dos gases pelos carros contribui para 23% do PM2,5 no país. A cidade começou em 2011 o sorteio de placas de licença para controlar o número de carros nas ruas. Para promover o uso de carros elétricos, no entanto, a política não põe nenhuma restrição à solicitação de placas para este tipo de veículo. Os carros elétricos entraram, de fato, no mercado nacional há 3 anos. Li Yunfei, gerente adjunto da Piat, a principal produtora chinesa de veículos elétricos, apresentou os principais perfis dos seus consumidores.
Os consumidores são, por um lado, ambientalistas e pessoas de alto nível de educação. Eles preconizam a proteção ambiental e querem contribuir para isso. Por outro lado, são pessoas que seguem a moda e têm vontade de experimentar com antecipação, viagens de baixo carbono. As companhias de táxi, utilizando exclusivamente veículos elétricos, fazem também parte do contingente.
O baixo custo da utilização de um carro elétrico é o que pesa para muitos consumidores chineses. Huang Weifang, natural de Shanghai, deu suas explicações.
Moro no distrito de Xuhui e trabalho em Anting, a mais ou menos 100 quilômetros de distância. De acordo com o atual preço da gasolina, tenho que pagar 70 yuans por dia. Mas com o carro elétrico, pago somente 10 yuans para a viagem. Posso economizar 60 yuans por dia, isso daria 14 mil yuans em um ano.
Apesar de todas as vantagens que os carros elétricos oferecem, o carregamento continua sendo um dos problemas que mais preocupam os consumidores. Em Pequim, existem somente 100 postos de recarga. O plano é concluir neste ano a construção de 1.000 postos. Normalmente, uma recarga de meia hora permite ao carro andar continuamente por 100 km. Para o presidente da companhia de automóveis Huatai, Liu Zhigang, o melhoramento da infraestrutura nesse segmento necessita também de tempo.
Os postos de combustíveis que temos agora foram construídos passo a passo. Foi um investimento pesado. Precisaremos também de um processo para aperfeiçoar nossa infraestrutura para a circulação dos carros elétricos.
Muito obrigado ao Carlos pela reportagem.
Bem, é assim que fechamos o programa Oriente-se de hoje. Luiz Tasso Neto e eu, Inês Xu, agradecemos muito a sua companhia.
Um grande abraço. Tchau, tchau.